Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. 1919.
Boa noite!
Eram 2 horas da manhã quando Dona Júlia, que cuidando do ouviu mil, ranger de leve à porta da rua.
Esperou atenta,
o ouvido alerta ouviu o sul dos passos do filho ao longo do corredor, sentiu junto ao quarto, compreendeu que ele espreitava. A lamparina dava uma luz escassa que apenas manchava as paredes, fazendo bailar sinistramente as grandes sombras e imagens e dos mais objetos pousados na cômoda. Os passos continuaram, vagarosos, cautelosos, com um rangido de solas, e cessaram. Ela não se movia, decidida a certificar-se. Uma hora imensa passou, muda no silêncio da casa escura e quieta. Não sem cuidado, os olhos no quarto da velha, que parecia dormir tranquila, Paulo atravessou devagarinho a sala e foi-se pelo corredor. Dona Júlia sentiu-o passar, chegou mesmo a mover-se, revoltada contra o desrespeito, mas contente-se. Talvez se houvesse iludido. Tentou erguer-se com grande esforço, trêmula, sentou-se na cama, tocando o soalho frio com os penos. Custava-lhe acreditar que o filho a houvesse enganado, abusando do seu estado para meter em casa uma mulher perdida. Amparou-se à cama e ficou de pé. Sente-se fracar, alvoado, oscilando. Dou-se de novo, sem ânimo, mas a indignação impelia-a. Fez o primeiro passo, chegou à porta e, no escuro, encaminhou-se para o quarto em que dormia o filho. Foi de encontro a uma cadeira. Com o rumor deteve-se, assustada, pensou em voltar e quedou hesitante, o ouvido atento, receosa de lhe aparecesse se eu encontrasse de pé, espionando. Paulo, efetivamente, ouvira o barulho do esbarro e logo pensara nela. Sentando-se na cama, ficara à escuta. E os dois, mãe e filho, imóveis, temiam-se. Um, sem coragem de deixar o leito em que se metera, outra sem ânimo de prosseguir. Ritinha perguntou baixinho que é. Ele murmurou, pareceu-me ter ouvido o barulho lá dentro. Quem sabe se sua mãe precisa de alguma coisa? Ele não respondeu. A velha atreveu-se a continuar na treva mais cautelosa. As pernas tremiam-lhe violentamente e mal a sustinham. Quando chegou à porta do quarto, firmou-se ao umbral, respirando cansada, com o coração a bater sofrego. Entrou, os braços estendidos encontraram os punhos bambos da rede. Não estava ali ninguém. Ainda curvou-se, apalpou e, convencida, aprumou-se e ficou inerte, em grande desânimo, de olhos muito abertos na escuridão. Era amante, ele lá estava com ela. Vivia com ela, trouxera para casa, instalara sob as mesmas telhas que a agasalhavam. Voltou-se e retrocedeu no mesmo passo cauteloso, entrou no quarto e deitou-se, chorando aflitivamente. Estava explicada a repentina saída de Felícia. Fora ele que a expulsara para ficar à vontade, sem testemunho incômodo da pobre louca. Onde andaria infeliz, pobrezinha? Paulo não ousou sair da cama, certo de encontrar a mãe, porque era ela que andava lá dentro, tinha certeza. Ritinha, vendo o indeciso, sentou-se tanto em bem e ficaram os dois muito juntos, à escuta, como de te repetisse o rumor de humor que os havia alarmado. Ela deitou-se e puxou-o. Não é nada. Deixa lá, que se fosse ela chamava. Sei, se quer eu vou ver. Não, não vale a pena. E detou-se, ficou imóvel, preocupado. Às vezes parecia-lhe ouvir passos no corredor na sala, sentia empurrarem a porta do quarto, levantava vivamente a cabeça atento. Que medo tolo, não é medo. Então que é? Sei lá, falaram de uma medo. Ela pedindo que se acautelasse contra o mulato, que estava preparando alguma, ele, sempre indiferente, não ligando importância. Que havia ele de fazer? Se o ameaçasse, dava queixa à polícia e estava tudo acabado? Sim, mas ninguém se defende de uma traição. Qual traição? Mamede o que quer é dinheiro para jogar. Pensas que ele tem saudade de ti. Quem quer bem não faz o que lhe fazia. Histórias! Eu não digo que ele me queira bem, nem que se vingue por amizade, mas por capricho é capaz de tudo, eu sei.
Pois que é?
Eu aviso para que o senhor se previna. Quem anda avisado vale por dois. Ele não é bom, isso não é. Eu sei por que falo. Sim, mas deixemos Mamede. E Lânguido passou-lhe o braço por dobracho da cabeça, atraindo-a. Pela madrugada, voltando ao seu quarto, Paulo percebeu que a mãe estava acordada. Sentia mexer-se na cama, voltar-se, arquejar na aflição. Esteve a embalar-se de leve na rede, preocupado, não com o que ela lhe pudesse dizer, mas com o que faria Ritinha se fosse maltratada. A passividade da enferma, a resignação de que dava provas constantes, tranquilizaram-no. Ora, que há de fazer, se duvidar digo-lhe tudo. Afinal, quem paga a casa sou eu. Não posso ter liberdade, não posso ser um gozo, falta de respeito. Ainda faço muito em guardar reserva. Não sou uma criança. E adormeceu resolvido a manter a mulata, a lutar por ela, a defendê-la da mãe cuja animada aversão sentia. Despertou em sobressalto, com Ritinha que sacudia a rede, chamando. Sua mãe não está boa, venha vê-la, sei. Saltou da rede em ceroulas, descalço, correu ao quarto. Dona Júlia, imóvel, de olhos cerrados, a boca entreaberta, seca, deixando ver os dentes, ralava com o cirro. De instante a instante, com esforço, sorvia o ar que lhe passava pela garganta com um gargarejo cante, difícil, estrangulado. As faces cavavam-se-lhe, as pomas do rosto, muito salientes, luziam, as têmporas afundavam, os olhos perdiam-se enterrados. Paulo ficou atordoado e, com os olhos cheios d'água, arrependido, com um remorso a remorder, inclinou-se sobre a moribunda mamãe. Mamãe, respondia-lhe de espaço a espaço, a respiração estertorosa da agonia. Mapalpou-lhe o res, esfriavam, as mãos inertes, com os dedos encolhidos, repousavam no colo entanso que parecia crescer na angústia. Ah, eis como foi. Por que não me chamaste, eu não sabia. Foi só agora que via. Entrando no quarto com o café. Pensei que estava dormindo, mas quando ouvi o cirro, compreendi tudo e fui acordar o senhor. Não há vela, Paulo chorava em silêncio e a moribunda, entre os dois, continuava a estertorar abrindo muito a boca para a respiração. Ritinha acendeu uma vela e colou-a à mesa de cabeceira, ao lado de um pequeno crucifixo. Paulo arrancava os cabelos, retorcia as mãos. Nenhuma pessoa para avisar Violante, para chamar um médico. Eu não tenho coragem de sair deixando-a assim. Como há de ser, meu Deus? Se tu pudesses... Ritinha, é perto na praia de Botafogo. Minha pobre mãe coitada, morrer assim, tão só. Vai, minha velha, faz-me este favor. Ela ficou indecisa, receando o encontro com Mamede, por fim resolveu-se e murmurou. Tim. A mulata dirigiu-se para a sala, foi direito à janela, entreabriu-a e espiou. Ao longo do cais, ao sol, um homem passeava olhando o mar. Era o mulato. Fechando vagarosamente a janela, Ritinha tomou ao quarto e, indiferente ao transe lúgubre, inclinou-se ao ouvido de Paulo. Quis se sentar à cabeceira da cama e lentamente enxotava as moscas que teimavam em pousar no rosto da moribunda e sussurrou. Ele está ali defronte. O rapaz encarou-a pálido, transido de medo, em voz surda num sopro perguntou onde. Venha ver. Eu não dizia. Ele lançou um triste olhar agonizante. O ruído estertoroso continuava rouco e, de quando em quando, com um enrijamento túmido do pescoço, a cabeça derreava-se no travesseiro. Qual a poia? É hora de morrer. Ele passou ao seu quarto, vestiu-se ligeiramente e seguiu a mulata. Segredavam. Pisavam devagarinho em pontas de pés. Ele entreabriu cautelosamente a janela e deu logo com o mulato junto ao cais, guardando a casa. E agora? Eu não lhe dizia. Olhe, o melhor é eu ir-me embora. Ele voltou-se de repelão. Por isso não. Então és obrigada a viver com um homem de quem não gosta. Não viver com ele.
Por aí.
E se eu o chamasse? Sem uma ideia, acabrunhado pela covardia. Falou-se no sossó, abatido. Eu fiquei raspando o soalho com os pés nus. De repente, fitando a mulata, lembrou. Há um meio e tinha. Olharam-se em silêncio e ele expôs a sua ideia. Eu chamo-o. De digo-lhe que tu vieste para cá meu pedido porque eu não tinha quem ficasse com mané, pois sim. Interrompeu incrédulo a mulata esticando o beiço. Não vê que é, tolo. Então não sei eu, resmungou. Que faça o que quiser. Tu é que não devias ter medo, afinal não és escrava, não tens obrigação de viver com ele. Se não fosse o estado de mamãe, eu sei o que faria, assim não posso. Não hei de deixar a pobre itada sozinha para dar rela a Mamede. E tornou para junto da velha. Ritinha ficou na sala,